Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:11 na Bahia, 6:11. Bom dia pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você também. Bom dia pra todo mundo, porque a partir de agora a metralhadora da informação tá no ar. Notícias chegando primeiro aqui.
Gabriela FM.
Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Vamos juntos até as 8, um oferecimento todo especial. Pomada especialista, inimiga das dores, pré-moldados Guanabara, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces. Do meu lado, dividindo a bancada, o repórter policial mais premiado da Bahia, a língua afiada, viu?
Marinho Santos.
E chegando pra dar bom dia pra você, pra você e pra você, bom dia pra todo mundo. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sextou, você tá ligado no Tropa de Elite. Alô, Marinês, você lembra de Marinês?
Marinês
tá lá no Itariri, se
deslocando. Já deve estar na feirinha, já deve estar na feirinha do Guanabara.
Tá chegando na feirinha, Marinês vai ficar pertinho.
Marinês, a vovó, eu conheci a netinha da Marinês, tava a vovó babando, rapaz.
Vovó?
É. Fica vovó babando. Essa semana a gente teve aí a comemoração do Dia das Avós, né? Do vovô, da vovó, tá só da avó essa semana, na outra semana do vovô.
Ela já saiu do Itariri.
Mas a Marinês estava lá
tá
com a netinha.
Chegando na feirinha do Guanabara.
Tava com a netinha babando lá na feirinha do Guanabara na semana passada, viu? Igual me lembrou ontem também o vice-prefeito de Uruçuca, né? Nosso querido
Dinho Argolo.
O Dinho Argolo também babando na netinha, né? Mostrando a foto da netinha. Essa é minha
Meu
netinha.
Meu pai celestial.
Pai celestial, bom dia. Bom dia para todas as avós que ainda a gente tem que parabenizar. Afinal de contas, quem tem vovó... Vovó é a segunda mãe, né, seu repórter?
É a segunda mãe.
É a segunda mãe. É. A madrinha é a terceira mãe. Primeira Verdade. Mãe, depois da segunda mãe. A vovó é a terceira mãe. É a Dinda, a madrinha, viu?
Você ontem esteve com a presidente da Câmara Municipal de Uruçuca, vereadora Magnólia Barreto.
Pois é, últimos preparativos aí para a comitiva seguindo... rumo a Bom Jesus da Lapa, né? Mais um ano aí, o prefeito Moacir, né? Sempre reúne a turma nessa grande festa da fé, principalmente aqui na Bahia, que é a Romaria de Bom Jesus da Lapa.
Desejando desde já uma ótima viagem, uma ótima Romaria para o prefeito, para o vice-prefeito Dinho Argolo, para todos os vereadores de Uruçuca que estarão se deslocando até Bom Jesus da Lapa, para pagar suas promessas, né?
Pois é, pagar promessa. Falar em pagar promessa, daqui a pouquinho, quem vai estar pagando promessa também, trazendo as informações, é o nosso time de correspondentes, Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José, e ele pagando a promessa das notícias do esporte, o Edenildo Braga, aqui com a gente no nosso quadro Bola Dentro, seu repórter. Deixa eu mandar já nesse início de programa um abraço para a turma do setor de iluminação, Morada do Porto, o pessoal tinha pedido, né? A gente caminhado aí, muitos moradores, e ontem todo mundo feliz que tá tudo iluminado, seu repórter. Um abraço ao Gessé, que é o chefe do setor de iluminação, o secretário João Aquino e também o nosso amigo Axé, essa figura carismática, servidor público da cidade de Ilhéus.
Não tem como criticar a equipe do setor de iluminação pública de Ilhéus. Nós procuramos um defeito e não conseguimos encontrar, porque o Gessé, antenado com a Xé, chega chegando e a cidade, graças a Deus, está iluminada e a gente não pode criticar o trabalho que está sendo feito.
Eu queria já aproveitar também, a iluminação não ficou 100% da ponte, seu repórter. Já que a gente está falando de iluminação, pedi o pessoal da prefeitura aí para rever o que, é que pode ser feito ali. Não ficou 100%. Se foi só um paliativo para no dia da cidade... A ponte está iluminada, já passou. Agora é hora da gente correr atrás e deixar 100% a iluminação da ponte estaiada Jorge Amado. Aí o pessoal da prefeitura tem que pegar o telefone, ligar para para Salvador, né? Secretário de Infraestrutura. A turma tem que trabalhar até dia 31 de dezembro, seu repórter. Parece que a turma não quer mais, já jogou a toalha, só quer saber de campanha, campanha. O governo do Rui Costa segue até o dia 31 de dezembro de 2022. Então a turma tem que trabalhar. E agora, por falar nisso...
Eu gostaria de se ver, de ouvir a sua opinião sobre... O aniversário de Itabuna ontem foi no clima, né, Scarpe?
A cidade no luto ainda de 3 dias, né? Vai ter a missa de 7º dia agora do ex-prefeito Fernando Gomes. Acompanhei, né, através da internet, alguns sites, a TV também mostrou a missa na Catedral de São José. E aquela coisa tímida, justamente devido ao luto, né? Itabuna perdeu esse grande líder político 5 vezes, prefeito da cidade de Itabuna, deputado federal. Muita coisa em Itabuna tem a marca do Fernando Gomes. Um político que gostava do povo, né? Veio do povo e nos braços do povo ele entrou para a vida pública e pôde deixar sua história, seu legado na nossa cidade vizinha de Itabuna. Então ontem, o dia do aniversário de Itabuna, 112 anos de emancipação política, não foi como a turma queria que fosse.
Rapaz, eu senti o sentimento profundo do vereador de Itajuípe, que está emprestado lá, ele é de Ilhéus, o Ivan Júnior.
Fã do Fernando Gomes, de adolescente.
O carinho do Ivan Júnior.
Acompanha o Fernando
Gomes
durante
o sepultamento.
Inclusive, do mesmo partido, né? O Fernando ficou muito tempo no PFL, foi o fundador do MDB, depois entrou no PFL, no 25, foi eleito e estava aí agora, né, no PHC. Uma reaproximação muito forte com o União Brasil, o antigo Democratas. Vamos trazer as manchetes, já o Clima Tempo já está indicando aqui para a gente. Vamos lá trazer agora.
Tem sol, vai ter
sol. Tem sol, vamos ver, né? Vamos conferir agora com a gente aqui, de acordo com a agência Clima Tempo, nesse início de tropa. Bom tempo em Ilhéus, parcialmente nublado nesse exato momento, nesse início de manhã de sexta-feira, 18 graus, friozinho gostoso, 18 graus, aí você acertou, seu repórter, que hoje nós temos apenas 3% de probabilidade de chuva, é sinal de que teremos uma sexta-feira de sol, mas aquele sol tímido, né? Aquele sol forte, né? Um abração aí a você que está no litoral, desejando sol. A turma que está visitando Ilhéus, afinal de contas nós estamos em férias lá na região sul e sudeste do país. Muita gente, o destino Ilhéus é escolhido e a gente abraça aí a você, meu amigo, você, minha amiga, que é visitante, está acompanhando a programação da 102.9. A partir de agora, sim, agora, as manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje. Vem com a gente.
Tropa de Elite. E traficante de Itajuípe, preso em flagrante pela Polícia Civil na Rua da Vitória, em Barra Grande, município de Maraú.
Olha, presidente da Câmara de Vereadores, Jefferson Moraes, promulga 24 leis municipais que beneficiam Ilhéus. Eu estou sentindo assim, porque a prefeitura, o executivo não promulgou as leis, seu repórter. E o executivo não promulgando, o legislativo pode dar publicidade promulgando essas leis. E a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Estou preocupado aí, parece que o clima não vai ficar legal entre os poderes executivo e legislativo. Tem alguma coisa que não está batendo aí, viu? Detalhes aqui nos nossos bastidores da política de hoje.
Base avançada da Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Cacaueira, inaugurada na cidade de Santa Luzia.
Olha, botijões que seriam comercializados ilegalmente foram apreendidos em Ilhéus. Mais uma operação da Polícia Civil. Essa venda, né? Essa venda de botijão de gás, e a turma fica no prejuízo, viu, seu repórter?
Ex-servidores da Prefeitura Municipal de Jequié fizeram caminhada durante o terceiro dia de greve. Hoje está indo para o quarto.
Rapaz, censo 2022, coleta de dados, começa em agosto.
Olha, 2 corpos, um encontrado no Mangue, bairro Teotônio Vilela, em Ilhéus. O outro corpo encontrado boiando nas águas do Rio de Contas, em Ubaitaba.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vamos falar também do programa aí do Ministério Público. Ontem teve rodadas de palestras com mães que têm filhos que não têm o nome do pai no registro, viu, seu repórter? E agora no mês de agosto vai ter a unidade móvel do Ministério Público. Inclusive vamos convidar a promotora de justiça, a doutora Maiana, que está na vara da família, do MP, para poder falar mais sobre esse projeto. E você que é pai, né, sumiu, sabe que tem um filho, não registrou, é hora de poder aproveitar e legalizar, viu? Porque o cerco tá fechando, viu? Tem aquele ditado, quem pariu Matheus, que balance, né, seu repórter? Essas e outras a partir de agora da Metralhadora da Informação. Vem com a gente, todo mundo, bom dia!
Bom dia! Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo.
6:22 na linda Princesa do Sul. Olha, policiais civis de Barra Grande, município de Maraú, e que pertence à 7ª Coordenadoria da Polícia Civil de Ilhéus, lograram êxito prender um elemento, um traficante de drogas. Quando o elemento viu os investigadores da Polícia Civil, ele demonstrou nervosismo. A viatura, isso era um patrulhamento na Rua da Vitória, lá em Barra Grande. O elemento foi abordado e durante a busca pessoal, a polícia encontrou no bolso uma bucha de maconha. A Polícia Civil lá em Maraú já vinha investigando a movimentação de novos traficantes de outras cidades que chegando em Barra Grande para ocuparem o local, né? O local que ficou sem líder da facção. Após a morte do chefe da facção criminosa BDM, no comando do vulgo Guel, ocorrido no mês de julho, né? Agora em julho, após um troca-troca de tiros com a polícia militar no Mangue Verde, lá em Barra Grande. E de acordo com a Polícia Civil, o criminoso era recém-chegado ao Barra Grande, era morador de Itajuípe, e teria sido enviado pelo chefe da facção BDM em Ubaitaba para vender drogas na Rua da Vitória, abriu uma boca de fumo lá em Barra Grande. O indivíduo, no momento da prisão, indicou onde estariam o restante das drogas, numa casa em construção que ele invadiu na Rua da Vitória. Esse civil contou com apoio da Polícia Militar. Foi feita uma vistoria na construção, tendo sido encontrados num buraco, dentro de um bloco, 79 buchas de maconha, 12 papelotes de cocaína, 13 pinos vazios para embalagem de cocaína, e tinha dinheiro. O indivíduo ainda indicou uma mulher que guardaria as drogas para a facção, a qual foi localizada e conduzida à delegacia territorial lá em Barra Grande, mas negou a acusação, e todo esse material apreendido foi encaminhado com o elemento envolvido até a delegacia de Barra Grande, onde ele foi autuado em flagrante pela delegada de Polícia Civil, a doutora Andréia Oliveira. Lá em Barra Grande não pode. O vagabundo pensa que Barra Grande agora tá. Barra Grande tem polícia, Barra Grande tem delegada. Delegada retada, a doutora Andréia Oliveira. Sobrou na reta, vacilou. Olha, esse capítulo não poderia me curvar de tentar ajudar esse guarda civil municipal de Ilhéus, o guarda Dionísio Santos Oliveira. Ele mora no bairro da Conquista, em frente ao Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio, antigo Hospital Regional. Fica bem em frente à casa dele, primeiro andar. E aí ele teve a moto roubada já faz uma semana. Se você tá no interior de Ilhéus aí, ou na região, é uma moto fã 125 preta de placa policial JMX 7281. Então, qualquer pista, você entrar em contato com o Dionísio, guarda municipal, 981199719. Repetindo, 981199719. No momento do roubo desta moto, a semana passada, chovia muito. Quando o Dionísio passou a chuva, ele desceu para ver a moto. Quando chegou, a moto já tinha sido levada. Ele está desesperado e está pedindo socorro aí aos amigos, aos ouvintes deste programa, nos quatro cantos da região sul do estado. Repetindo, moto fã E125 de cor preta, placa policial JMX 7281. Então entrar em contato com o Dionísio aí, tá bom? Obrigado!
Aí, vamos ajudar o Dionísio, né? Olha, segundo informações da Prefeitura de Ilhéus, a partir do dia 1º de agosto, já na segunda-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, dará início à coleta de dados do Censo Demográfico 2022. Essa pesquisa é realizada a cada 10 anos e é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população dos municípios brasileiros. A Prefeitura de Ilhéus se dispõe a dar apoio, né, na infraestrutura e instalação dos postos de coleta, o que irá servir de auxílio também no deslocamento das equipes nas áreas rurais. O levantamento é fundamental para a gestão e execução de políticas públicas do município. O Censo Demográfico 2022 pretende visitar aproximadamente 90 mil domicílios em Ilhéus. Para isso, 147 recenseadores vão percorrer todos 27 bairros, 11 distritos, os quais são divididos pelo IBGE em 415 setores censitários. Os dados coletados são de suma importância para que possamos direcionar os recursos corretamente, melhorando a qualidade de vida do nosso povo e ampliando o pacote de obras de investimentos, destacou aí o chefe do Executivo Municipal. Ilhéus conta ainda com uma equipe de agentes censitários municipais, 14 agentes supervisores que farão companhia, né, e servirão de apoio para os demais recenseadores. Esses dados produzidos pelo IBGE, com base nas informações coletadas, nortearão a tomada de decisões do governo, incluindo a divisão de verbas para os municípios e estados. O censo deveria ser realizado em 2020, mas foi adiado devido à pandemia de Covid-19. Durante a coleta, os recenseadores e supervisores estarão uniformizados com colete e boné e poderão ser identificados através de um crachá e o QR Code. Tem um site aí respondendo.ibge.gov.br que é possível verificar a identidade do servidor. Então a gente precisa ter a parceria, né, com a comunidade e os recenseadores se identificando, vai estar todo mundo uniformizado, direitinho, você responder esse questionário é importante. A pesquisa ela é presencial, consiste em entrevistas domiciliares por meio do preenchimento de um questionário e da coleta de dados geográficos. A seleção dos domicílios para o questionário da amostra é feita automaticamente no dispositivo móvel de coleta de informações, o DMC. E todos os dados, gente, são sigilosos, viu? Pode responder tudo direitinho aí, que não vai ter bronca, tá certo? Então, IBGE, a partir de segunda-feira, batendo na porta. Vamos ver se vai chegar na porta do repórter Marinho Santos, né? Nosso ex-vice-prefeito Zé Nasal, inclusive, tem destacado muito essa importância do IBGE. E a cidade de Ilhéus, na última aí, Marinho Santos, apresentou uma redução monstruosa. E a gente sabe que nós não perdemos tantos moradores do município da forma que foi colocado no IBGE. E isso reflete no repasse de recursos, reflete em ações do governo. Vamos dar um pulinho no nosso WhatsApp, quer ouvir a sua voz aqui no Tropa de Elite? Manda mensagem pra gente, mensagem de áudio 739-8829-1029. de até 30 segundos, viu? Você manda sua mensagem e sua voz sai aqui no ar.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
O zap zap de hoje dá bom dia pro nosso amigo Jair, lá de Itabuna, é o JVC. Ele disse o seguinte: olha, não desista jamais. Alguém pode dizer, só restou raiz, mas Deus diz, tem vida aí e eu vou restituir. Bom dia, muita fé aí. JVC, aquele abraço, você do bairro de Fátima, Itabuna, que ontem completou 112 anos. Bom dia, meus amigos, Robertinho Escarpino e Marinho Santos, sextou, e nós aqui, ó, Antônio Selma de Serra Grande, ligados em vocês nesse início de manhã. Um abração, meus amigos, valeu. Reginaldo Toulouse Lautrec, é o porteiro. Um abraço pra você, Reginaldo, sextou, que Deus dê um final de semana abençoado pra todos nós, viu? É, rapaz. Bom dia, meninos. Gostaria de saber onde está recebendo as inscrições do IBGE. Tem um bom dia aí, o Gabriel. Gabriel, o pessoal vai na sua porta, Gabriel, viu? O pessoal vai na sua porta aí com um questionário e aí você responde direitinho. Ligado com a gente, Robson Nascimento. Um abraço também pra você, Robson Nascimento, ligado no Tropa de Elite, mandando mensagem pra gente, Geraldo. Olha, bom dia, amigos do Tropa de Elite. Manda um abraço pra Dona Maria, seu José Clemente. Um bom dia a todos aí. É a Sonara que tá ligado com a gente. Valeu, Sonara. Um abração. Antônio Melo de Vila Cachoeira. Bom dia. Que as bênçãos de Deus venham jorrar em nossas vidas. Amém. Bom dia, bom dia. Salve, salve pra Nilza. Nilza, lá do Salobrinho, a turma do Salobrinho. Um abração aí. Dona Nilza Angélica, do Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, garotos. Um ótimo final de semana. Joabes do Malhado também, tá ligado com a gente. Bom dia, um alusão pra nós aí, seu capita. Valeu, Celiane. Um abração. Samurai do Asfalto. Eu faço da dificuldade a minha motivação, viu? É, a volta por cima vem na continuação. Bom dia, Samurai do Asfalto. Aquele abraço pra você. Bom dia, tropa de elite. Olha, não quero me identificar, mas ajudem aí a gente aqui, viu, com... Não entendi. A questão da segurança. Segurança Banco Central. Atenção, atenção aí, viu? A gente, inclusive, tem conversado muito com o comando, né? A 70, seu repórter. Porque os moradores lá de Banco Central estão preocupados com a questão da violência. Eu queria registrar, né? A gente tá triste também. Perdemos uma grande ouvinte, a Dona Marina, a mãe da Patinha, ali no plano inclinado. O corpo está sendo velado no SAF da Conquista. Já tem o horário do sepultamento, seu repórter?
Olha, Scarpita, parece-me que 10 horas o sepultamento de Dona Marina, amiga de Edson, companheiro e vizinha, né? O Edson Silva, ex-vereador de Ilhéus, advogado, ali no plano inclinado, Scarpita. Dona Marina, que tinha o maior carinho com o programa Tropa de Elite. Ela, verdade, e a filha dela, a Patinha. E nós vamos, depois do programa, nós vamos passar lá no SAF para prestar essa homenagem. Essa última homenagem, adeus,
Dona Marina, que tanto, né? A gente descia a ladeira ali do plano inclinado, ela sempre sorridente, sempre feliz. Fazia uma festa.
Venha buscar o presente de Marinho Santos e de Robertinho Scarpita.
Todo ano dava o presente da gente. Um abração aí para a Patinha, muitas forças, né? Nesse momento difícil. Nossas condolências, nossos sentimentos. Matheus Santos está chamando, o Giro Regional chegando no ar para você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Sextou, e essa sexta-feira, dia 29 de julho, Matheus Santos chegando com informações e muitas informações para a nossa Uruçuca e a nossa região. Curso gratuito de gastronomia em Itacaré encerra inscrições hoje. Veja como participar. O curso gratuito Gastronomia Social e Sustentável está com inscrições abertas até hoje, dia 29. A capacitação acontecerá em Itacaré e terá duração de 4 meses. Ao todo, serão oferecidos 50 vagas para jovens que querem se profissionalizar na culinária. Para participar, é preciso fazer a inscrição no site do Instituto Capim Santo, responsável pelo projeto, com o apoio do Instituto Localiza, e também passar por entrevistas presenciais. No fim deste ano, o Instituto vai selecionar a melhor entre as apresentadas, que irá fazer parte do menu do restaurante Capim Santo, em São Paulo, comandado pela chefe Morena Leite. A renda gerada pela venda do prato será destinada para o Instituto Capim Santo. Agora, falando de Uruçuca, olha, atenção, hein? A ação de Julho Amarelo, realizada pela equipe do Centro de Saúde da Zona Rural. Você já conhece a campanha? Pois é, o Julho Amarelo é um movimento existente no Brasil desde 2019 e tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. As hepatites virais podem ser transmitidas pelo contágio fecal-oral, especialmente em locais com condições precárias de saneamento básico e água, de higiene pessoal e dos alimentos, pela relação também sexual, desprotegida, pelo contato com sangue contaminado, através dos compartilhamentos de seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos perfuro-cortantes, tá? Da mãe para o filho, durante a gravidez também acontece essa transmissão, que é vertical, e por meio de transfusão de sangue ou hemoderivados. É importante conhecer para prevenir. Agora, falando ainda também da nossa Uruçuca, uma informação muito importante, tá? Eu já trouxe essa informação falando de Itacaré, agora vamos falar em Uruçuca, que a equipe de recenseadores que atuará no Censo 2022 já foi capacitada em Uruçuca com o treinamento que é a parte final do processo seletivo simplificado dos recenseadores. A próxima etapa será o início das visitas domiciliares em 1º de agosto, tá? Portanto, aí na próxima segunda-feira já, o recenseador está sendo treinado em como fazer a abordagem ao morador, como vai se apresentar ao morador, explicando o que é o censo e o IBGE. Os recenseadores estarão uniformizados e identificados para garantir a segurança do processo. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca, desejando um excelente final de semana para todos os nossos amigos, ouvintes, nossos correspondentes, a você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, e até segunda-feira, se Deus quiser.
Amém. Tchau, obrigado. Valeu, um abraço para você, Matheus Santos, segunda-feira você volta. Sobre essa questão do censo, ele trouxe a notícia aí, né? Vai ter em Uruçuca, Itacaré, e aqui no nosso caso, Marinho Santos de Ilhéus, num artigo muito bacana do Nasal, né? Ilhéus, o Censo 2022 é a prova dos nove, viu? Esse censo desse ano é oportunidade para correção desse erro histórico cometido lá, né, com essa publicação que teve aí do último censo. Aí o Zé Nasal ainda botou bem o seguinte: será que já tivemos em Ilhéus 254.970 habitantes, como indica a estimativa de 1999? Será que temos 157.639 habitantes, como publicado em 2021? Tirar essa prova, né, Marinho Santos?
Censo, corrigir esse erro. É um censo duvidoso, na minha opinião. É um censo que... Você que está ouvindo o programa aí agora, nesse exato momento, o IBGE já bateu na sua porta? Porque na minha nunca bateu. Então fica aí a minha dúvida.
A minha dúvida também é a oportunidade da gente corrigir esse erro aí. Então é importante o pessoal da prefeitura acompanhar, né, todo esse processo aí, dando esse suporte, e a gente vai estar aqui acompanhando também.
Agora, diante dessa pressão toda aí que o IBGE vem sofrendo em Ilhéus...
Tem que corrigir,
Então, principalmente por essa figura ilustre que é o Zé Nasal, que tem conhecimento sobre o assunto, né? Diante dessa pressão toda aí, eu acho que agora vai ser o IBGE vai fazer a contabilidade
certinha, né?
Tipo o contador do Tropa de Elite, João Aníbal, da JA Contabilidade.
Um abração,
2 mais 2, 4.
Tem contador que 2 mais 2 dá quanto?
Não tem condições.
Dá 5, né? Tem contador que... Ou até dá 3, dá menos. No caso do IBGE, deu menos.
O IBGE tem que contratar um contador de verdade.
Vamos faturar e daqui a pouquinho a gente volta. Tem às 8 no oferecimento todo especial aí, pomada especialista, inimiga das dores, pré-moldados Guanabara, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura e Planeta Doces, a metralhadora da informação tá no ar, destaque da volta.
2 corpos encontrados, um no mangue do bairro Teotônio Vilela e o outro corpo encontrado de um homem boiando nas águas do Rio de Contas, em Ubaitaba.
Tem notícias da política também, eleições 2022. Sai daí não. Bom dia, bom dia.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite.
Marinho Santos.
A hora certa são 6 horas e 47 minutos, 6h47. Olha, o que me chamou a atenção foram os 2 corpos encontrados, um no mangue do bairro Teotônio Vilela, em Ilhéus, e o outro encontrado boiando nas águas do Rio de Contas, em Ubaitaba, quase que no mesmo horário. Final da tarde de ontem, um corpo foi encontrado por populares na rua Belo Horizonte, no mangue do bairro Teotônio Vilela. O corpo do sexo masculino estava com o rosto irreconhecível e em avançado estado de decomposição. A vítima foi identificada como sendo José Domingos da Conceição Silva e ele tinha 63 anos. Segundo informações, o José Domingos, ele estava desaparecido desde o último domingo, sendo encontrado morto com quatro dias depois. Então, o pelotão, segundo o pelotão Teotônio Vilela, que tem o comando do capitão Zacarias, esteve no local, bem como a perícia do DPT, Departamento de Polícia Técnica, para o levantamento cadavérico. O caso será apurado e investigado pela equipe do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, à frente o delegado, o Dr. Helder Carvalhal. Lá em Ubaitaba, o corpo de um homem também foi encontrado boiando nas águas do Rio de Contas. É isso mesmo. Tarde de ontem, este corpo encontrado com uma ajuda de uma lancha. Os moradores colocaram o corpo nas margens do Rio de Contas, próximo à Feira Livre, para facilitar a remoção. O homem, que permaneceu sem identificação, estava trajando bermuda do exército, sem camisa e com o rosto todo desfigurado, o que pode aí atrapalhar a identificação. A 61ª Companhia da Polícia Militar esteve no local, pediu para que a população não mexesse mais no corpo e, segundo informações de um feirante que esteve no local, o corpo pertence ao seu irmão, ao irmão dele, conhecido como Primo do Coco, que está desaparecido desde a última segunda-feira, né? Existe também a possibilidade do corpo pertencer a um pescador e mergulhador que é morador no bairro São Cosme, na cidade de Aurelino Leal, no outro lado do rio, e que também encontra-se desaparecido. O Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus foi comunicado para que proceda, né, com a remoção do cadáver para o Instituto Médico Legal aqui de Ilhéus. Olha, deixa eu mandar um alô para o Eduardo. Eduardo é o mesmo Capi, o homem do caminhão Mercedes preto, e a esposa dele, Rita, lá no Alto da Bela Vista, prolongamento da antiga Avenida Petrobras. E o Beto Foguete. Beto Foguete diz aqui, Marinho Santos Escarpita, a minha mãe, a mãe dele, do Beto Foguete, Dona Nelly, está completando 93 anos no próximo domingo. Parabéns.
Próximo domingo, dia Dona 31.
Dona Nelly.
Dona Nelly, um Dona abraço para Dona
Nelly. Abraço, viu, Dona
9.0. Um abração.
Olha quem está no rádio escuta também, Escarpita, é o Pedrinho Ávila, o Pedro Ávila, Barracão Azul, em frente à entrada do Barro Vermelho, lá no bairro Teotônio Vilela.
Um abração.
Pedro Ávila.
Um abração. Tá, é hora de futebol agora.
Tá cortando carne.
É, hora de futebol, é hora de bola dentro. Edenildo Braga tá chegando.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Aquele abraço pra você.
Bom dia pra você, Roberto Escarpita, Marinho Santos. Bom dia, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jamada de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. O Vasco goleou o CRB na noite desta quinta-feira em São Januário pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo acabou 4-0 para o Cruz Maltino e os gols foram marcados por Andrei Santos duas vezes, Raniel e Ignaldo. Com esse triunfo, o Alvinegro retoma a vice-liderança com 38 pontos. Já o Galo cai para a nona posição e pode perder mais uma posição com os jogos dos concorrentes. E o artilheiro Wagner Love está de volta ao futebol brasileiro. O Sport anunciou oficialmente nesta quinta-feira a contratação do experiente jogador Wagner Love, que vestirá a camisa 99. Wagner Love, revelado no Palmeiras, passou por Corinthians e Flamengo. No exterior, jogou na Rússia, China, Dinamarca, entre outros países. Pela seleção brasileira, fez 9 gols e 25 jogos, conquistando 2 Copas Américas em 2004 e 2007. Após 2 anos sem a realização devido à pandemia, está de volta ao Campeonato Intermunicipal de Futebol Bola Rola na sua primeira rodada já neste final de semana, com destaque aqui na região para o jogo em Itajuípe, no Humberto Badaró, Itajuípe, Seleção de Uruçuca. A bola rolou ontem no Campeonato Brasileiro Série B, tivemos a equipe do Vasco vencendo o CRB pelo placar de 4-0. Já o Sport bateu o Guarani por 2-1. Na Copa do Brasil, São Paulo 1, América Mineiro 0, Fortaleza 0, Fluminense 1. A bola rola hoje com 2 partidas, Campeonato Brasileiro Série B, Bahia e Náutico, Tombense, Sampaio Correia. São as informações esportivas para hoje, sexta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e ajabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa prossegue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço, bom final de semana
para
todos.
Você também.
Bom dia.
Um abração, Edenildo Braga. Segunda-feira você volta. Segunda-feira tem mais futebol aqui no Tropa.
Bola dentro.
É o Bola Dentro que a gente traz aqui, viu? Vamos nessa. Todo mundo ligado com a gente. Bom dia, bom dia.
7,9. Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos aos áudios. Você também pode mandar o seu áudio pra gente. É no nosso WhatsApp 739-8829-1029.
Olha, no detalhes, Carpita, sepultamento de Dona Marina, moradora do Plano Inclinado, bairro da Conquista, sairá do SAF às 10 horas, Scarpinho.
Pronto, beleza. Vamos agora aos áudios aqui no nosso WhatsApp.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Scarpinho.
Bom dia.
Região. Eu quero agradecer sobre a farmácia pública, sobre a limpeza da farmácia pública e também as fraldas. Mas quero denunciar sobre a falta de insulinas, pedindo aos nossos gestores, secretário de saúde e ao doutor Alex, para que dê providências sobre essa questão das faltas de insulina.
Insulina, minha amiga Celinha aí, viu? Nosso ouvinte, um abraço, Celinha, obrigado pelo carinho ao nosso programa, tem mais áudios aqui.
Oi, Marinho Santos e Robertinho.
Oi.
Bom dia, aqui é Vera Aranha de Uruçuca. Tô ligadinha. O programa de vocês são nota 10.
Um abraço, viu? Tô ligadinha. Mais áudios aqui.
Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Bom dia. Quem fala é Marcos Braga, motorista do aplicativo. Quero dar um alô aí pra essa galera massa aí da Gabriela FM. E todos os colegas aqui do aplicativo, seu Carlos, Jojó, Ronaldo. Essa galera massa aí.
Valeu.
E dá um alô também porque o pessoal do repartimento, o pessoal sofredor ali, viu, Robertinho? O pessoal tá sofrendo sem ônibus, às vezes os ônibus não vai lá e tá uma confusão, meu irmão.
Repartimento.
Mas só você aí pra nos ajudar. Ajuda esse povo aí. Valeu, ótimo dia pra nós.
Todos nós. Sextou, um abração, viu? Manda seu áudio também, 739-8829-1029. Manda aqui um bom dia também pra Dona Luzia, Dona Ota, Clotilde, Sne, Tiago Martim, Neilma, né? Todos que estão aí ligados no programa Tropa de Elite. Suzarte Tatu também ligado com a gente. A Jô lá do São José, Rodovia Ilhéus do Suca também ligado com a gente. Ronaldo Nascimento, bom dia Scarpita, bom dia Marinho Santos. Você teria aí a vacina Covid, posto de saúde para hoje? Sim, sim, procure o posto de saúde aí. A vacinação, quarta dose disponível, viu? Ele está procurando aqui, não está achando. Precisa tomar a terceira dose. Pode procurar o posto de saúde aí. Rosana Costa, da Osmundo Marques, um abraço para você. Hoje começa outra inscrição aí, né? Toda cidade aqui em Ilhéus. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. O Tarcisão, Tarcísio Boy aqui, rapaz. Um abraço para você, Tarcisão. Obrigado, obrigado pela sua participação sempre aqui ouvindo a gente. Edinaldo é o padeiro, seu repórter. Acorda cedinho, bota a mão na massa. Tá no teu Tony Vilela ligado, de sextou, viu? Ele tá dizendo que o censo nunca teve na casa dele, lá no teu Tony Vilela, seu repórter. Atenção, recenseadores! Aqui tem um sorteio, né? Olha, bom dia, sou moradora do Retiro, queria chamar a atenção do prefeito, dizia ele, né? E quando vier aqui, o que é que tem que fazer? Ele tem que vir. O negócio do posto de saúde do Retiro, estamos precisando muito. Atenção, prefeito Marão, Retiro, posto de saúde lá no Retiro. A gente esteve lá no Alto Retiro, né, seu repórter? Lá naquela parte alta, a turma do Retiro, um carinho muito grande com a gente. Olha, bom dia, meninos. Pessoal do Censo passaram aqui em minha casa, mas foi em 2005. Desde já, nunca mais apareceram. Rosana, lá da Conquista, que Deus proteja e guarde todos nós, viu? A Beth, lá do Sol Irmão, um abraço pra você. Sônia Reis, da Barra. Bom dia, meninos. Olha, na minha porta, IBGE nunca teve também, nem na casa da minha família, viu? Ah, ontem foi aniversário, sabe de quem, Marinho Santos? Da Yara. Yara, colega aí do Paulinho Góes, né? Antigo Baneb aí. Fez aniversário, nossa querida Yara, lá da Barra. Professor Renato, gostaria de mandar um alô para Buru e Vitória na Lagoa Encantada e todos da Lagoa. Eu sou ouvinte de todos os dias aqui na divisa entre Bahia e Minas Gerais. Professor Renato, um abraço para você. Sextou. Marinho Santos Escarpita, um abraço. Vocês conduzindo aí o melhor programa de notícias da região. Tropa de Elite, a gente fica feliz, viu? Para fechar essa rodada, olha, bom dia, meninos, estamos aqui, Sapucaeira, nos ajude, tem 3 dias, queremos ir na cidade, a questão aí, fazer compras, né, tá chovendo, a Mariana tá na bronca, a questão do transporte, seu repórter, Nath Almeida, vem chegando em mais um Giro Regional, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as eleições 2022, a Gabriela FM trazendo todas as informações para você, amigo ouvinte. Nath Almeida, é hora de notícia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo aqui o nosso último giro regional desta semana. Na cidade de Quaraci, um homem identificado como Adenilson dos Santos, de 36 anos, foi espancado a pauladas. Os golpes os atingiram na cabeça, nas costas, abdômen, pernas e braços. Devido à gravidade dos ferimentos, ele teve que ser transferido para o hospital de base em Itabuna. O seu estado de saúde inspira cuidados. 8 homens praticaram o atentado. A motivação seria uma briga da vítima com o proprietário de uma fazenda, onde Adenilson trabalhou e não recebeu o pagamento. Insatisfeito, ele pegou um botijão na casa do fazendeiro, que teria sido aí o estopim para o atentado. Já na cidade de Buerarema, um frentista foi vítima de golpes de barra de ferro que o atingiram na cabeça e nas costas, além de murros na face. O agressor seria um homem que teria assediado a esposa do frentista. Na cidade de Ibicaraí, o Tribunal do Júri da comarca de Ibicaraí condenou, na última quarta-feira, 27, o motorista David Oliveira Dantas dos Santos pelo assassinato do dentista Cleidson Dias Cardoso, que tinha 31 anos na época, que foi atingido com vários disparos de arma de fogo. Os jurados concordaram com as provas apresentadas pelo Ministério Público da Bahia e condenaram o réu a cumprir 12 anos de prisão em regime fechado. De acordo com as provas apresentadas, David Oliveira atirou em Cleidson Cardoso em junho de 2013. O crime ocorreu na porta da casa do dentista, quando ele retornava de uma festa na madrugada do dia 8 de julho. Os jurados condenaram o motorista por homicídio duplamente qualificado e ele deve terminar de cumprir pena no conjunto penal de Itabuna. Por hoje é só, eu fico por aqui, mas volto na próxima segunda-feira trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Um final de semana aí maravilhoso para todo mundo. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida, um abraço para você. Tchau, tchau. Bom final de semana, viu? Pois é, turma aí, a turma que tá querendo vacinação Covid-19. É, os horários, vacinação Covid-19 nas unidades, segunda a sexta. É, centro na UBS da Conquista, Basílio, CAE3 e na Princesa Isabel, de segunda a sexta. Agora aqui, especificamente, Banco da Vitória, na segunda-feira, viu? Agora, se você quiser ir no centro, você pode ir lá. Salobrinho é de segunda a sexta. É, Teotônio Vilela também de segunda a quinta, né? Na Zona Norte, na Avenida Esperança, terças e quintas. No Sara, ali no Parque Infantil, segunda, terças e quintas. Falar em Teotônio Vilela, seu repórter, antes de ir pro faturamento aqui, nosso querido Macrise pediu pra gente dar uma reforçada aqui na Universidade para Todos, voltado exclusivamente pra turma aí do Teotônio Vilela, né? O Vilela ontem ficou feliz com a entrevista, a cidade inteira, é uma entrevista muito bacana com o comandante do segundo pelotão, o Capitão Zacarias. Então, Teotônio Vilela, nova turma aí da Universidade para Todos. Atenção, atenção. Início das aulas já segunda-feira. Atenção, jovens do Teotônio Vilela. Início das aulas segunda-feira, a partir das 18h40. Universidade para Todos é o projeto UPT-UESC. Acesso à permanência nas universidades públicas. É, o Universidade para Todos, com a equipe da UESC aí, vai ser no Colégio Estadual Professor Fábio Araripe Goulart. Então, início das aulas, dia 1º, qualquer dúvida pode passar na Associação de Moradores aí do Teotônio Vilela. Um abração, ex-vereador Macrise, ouvinte do nosso programa, e a gente está aqui, é prestação de serviço, é utilidade pública, e é claro, a sua participação no nosso programa. Vamos um rápido intervalo, até às 8, um oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, inimiga das dores, supermercados Meiglia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces, destaque da volta.
40 contentores de resíduos sólidos serão instalados. O objetivo é melhorar a limpeza urbana, o lixo. Detalhes durante o programa.
Eu vou falar também da apreensão de botijões que seriam comercializados ilegalmente na cidade. Alô, alô, Dona Coelba! Dona Coelba. Assistou, Dona Coelba. Deixa a gente trabalhar, Dona Coelba. Enquanto isso, a CPI da Coelba ficou no blá, 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 blá dos deputados estaduais da Bahia, viu, seu repórter? Esse péssimo serviço que é prestado pela Coelba. Lamentável. Então, vamos pro faturamento. Na volta eu vou falar sobre essa apreensão aí dos botijões que seriam comercializados ilegalmente aqui na cidade de Ilhéus, uma ação da Polícia Civil. Sai daí não, até às 8! Tropa de Elite está no ar aqui!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Simbora! Bom dia, bom dia! Tá na hora, hein? 7h18 na Bahia, seu repórter Marinho Santos. Esse negócio da Coelba é complicado, viu? Eu fico aqui perguntar por que a CPI não conseguiu decolar a CPI da Coelba na Assembleia Legislativa da Bahia. A empresa parece que conseguiu, né, convencer Marinho Santos, alguns deputados, de que não era viável nem de interesse para a empresa a CPI. Enquanto isso, nós consumidores continuamos sofrendo com os péssimos serviços prestados pela Coelba. Eu vou trazer já essa informação aqui da apreensão de botijão de gás, não é a primeira vez, né? As operações sempre estão acontecendo. A Delegacia Territorial de Ilhéus cumpriu na manhã de ontem 3 mandados de busca e apreensão no Banco da Vitória. Foram apreendidos aí 13 botijões que seriam destinados à comercialização, segundo a polícia, uma comercialização ilegal do gás, esse gás GLP, o gás de cozinha, o gás que a gente tá pagando caro pra caramba, viu? A investigação realizada pela unidade policial apontou para a comercialização desse produto sem as devidas autorizações legais. Cumpre ressaltar que o comércio ilegal de gás configura em crime contra a ordem econômica, informou a delegada Catiana Morim, coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior. Os produtos apreendidos estão à disposição do juízo criminal competente. Foi instaurado aí um inquérito policial para apurar os fatos. Lembra daquela apreensão que aconteceu lá em Sambaituba também, seu repórter? No Salobrinho também, agora aqui Banco da Vitória, a polícia chegou junto, 3 mandados de busca e apreensão aqui no Banco da Vitória foram compreendidos, foram apreendidos 3, foram cumpridos, 3 mandados e 3 botijões apreendidos que estariam prontos para ser comercializado. Tem umas regras aí, esse pessoal que trabalha com distribuidora de gás sabe que existem umas regras, Marinho Santos? Então não dá para vender botijão assim sem estar legalizado. Tem que estar tudo ok. Se tiver tudo ok, aí você pode trabalhar sossegado. Volta para você, seu repórter.
São 7 horas e 22 minutos. Olha, a nova base avançada da CIP Cacaueira, a Companhia Independente de Policiamento Especializado, inaugurada no dia de ontem na cidade de Santa Luzia. Isso aí vai reforçar o policiamento na região sul, e a unidade foi entregue pelo comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Paulo Coutinho. Atenderá também os moradores dos municípios de Arataca, Camacã, Itaju do Colônia, Jussari, Mascote, Pau Brasil, além de distritos e povoados daquelas cidades circunvizinhas. Mais uma unidade que vai ajudar aí a combater a criminalidade, apoiar unidades ordinárias, não só na área urbana, mas principalmente nas zonas rurais, pontuou aí o Paulo Coutinho, comandante-geral. E eu gostei, Scarpita, dessa matéria, porque tem um nome, vai levar o nome de uma figura que é meu amigo e que prestou relevantes serviços à Polícia Militar, e também a CIP Cacaueira, que é o João Selva. A estrutura vai receber o nome do sargento da reserva da Briosa Polícia Militar, o João Selva, que por muito tempo fez parte da CIP Cacaueira. É um profissional disciplinado e que sempre honrou e se dedicou na missão de servir e proteger a sociedade, declarou o comandante da especializada, o Major Fábio Rodrigues Silva. Breve, a próxima unidade, vamos colocar o nome, Tenente Fábio Rogério, FAU, torcedor do Vasco.
Olha, justa homenagem, né, seu repórter? FAU é uma figura. Agora, eu estou acompanhando esses avanços, e a Polícia Militar da Bahia utilizando da tecnologia, essa questão do reconhecimento facial tem ajudado muito a tirar muitos elementos que estão aí circulando pelas ruas, cometendo seus crimes. A polícia não consegue encontrar, mas aí de repente dá um vacilo desse, aí as câmeras, identificam o sinal de alerta, apita e a polícia chega junto. Parabéns pela essa iniciativa. A gente precisa investir na tecnologia e utilizar, esses recursos aí, muito importante.
E a estrutura recebeu o nome de um sargento, o João Selva.
Pois é, vamos lá então.
Olha, Scarpita, eu tô recebendo aqui várias fotos, Alto da Tapera. Olha, Marinho Santos e Robertinho, fundo da Igreja Católica aqui no Alto da Tapera, próximo à quadra abandonada de esportes, o lixo a céu aberto, o barranco que caiu com as chuvas. Estão colocando lixo, trazendo muriçocas, ratazanas, urubu, aranhas, caranguejeiras, sem falar, trata-se de crime ambiental.
Agora, essa questão desse lixo lá é por causa da ladeira lá, por causa da ladeira que está fechada. Ontem, inclusive, o pessoal fez protesto, né? Ontem teve protesto.
Esse lixo já é lá no fundo,
você entra fundo, mas aí, o caminhão não está subindo, porque...
Você entra no seu nó, aí vai lá pro fundo...
Mas é por causa da ladeira, o caminhão não está subindo.
E já vai dar para o outro lado do Alto Bela Vista, prolongamento da antiga Avenida
Petrobras. Esse lixo está sendo acumulado lá, é porque o caminhão não está fazendo a coleta devido à ladeira?
Eu acho que o caminhão não chega nem lá, viu, Escarpita? Porque tem a quadra e acho que é logo depois da quadra onde o barranco caiu.
Aí, secretário João Aquino, João Aquino fazia um mutirão, tem que tirar esse lixo lá de cima. Agora, sobre esse protesto de ontem, seu repórter ali, eles fecharam, né, cá embaixo na Avenida Itabuna, pertinho do Shell ali, enrolamento.
Estão agradecendo todos os participantes da manifestação de ontem. O objetivo foi chamar a atenção dos gestores para solucionar e consertar a ladeira de acesso ao Alto da Tapera pela Avenida Itabuna.
A subida da Tapera pelo Malhado, já a ladeira que você fala muito, o pessoal já está asfaltando, o pessoal da prefeitura, o secretário Átila Dócio tinha, né, já informado aí que eles estavam fazendo aquele trabalho de nivelamento, depois ia jogar o asfalto. Agora a gente espera que conclua essa parte e já emenda. O pessoal continua lá em cima e já vai ajeitar a ladeira Rio Almada.
Ali é chamado de engana tolo. Por conta do protesto, a prefeitura já chegou pela antiga ladeira da Conceição.
Essa ladeira da Conceição, não.
A ladeira Bico de Pato.
Eu discordo de você. Eu tenho acompanhado aqui. Não é engana tolo, não. O pessoal estava fazendo aquele trabalho dos paralelos que estavam soltos, né, ajeitando, nivelando, para depois jogar o asfalto. Então ontem o asfalto já foi jogado lá. Eu espero que o tempo segure para não jogar dinheiro fora, não fazer igual o governo do estado e conclua. Quando concluir a ladeira da Conceição, que vocês chamam a ladeira de Bico de Pato, o pessoal já possa manter os trabalhadores lá em cima mesmo e já conclua, já inicia o trabalho da ladeira Rio Almada para sair na Avenida Itabuna.
Aguarde as reclamações e aguarde novos protestos.
Um abração aí para todos, né? E a gente está aqui do lado do povo, tá certo? Do lado do povo, ajudando o povo, fazendo aqui o nosso papel. Bom, são 7 horas 26 minutos agora, 7h26 na Bahia. Ontem o nosso ouvinte lá de Una ligou falando da questão da BA-001, esse trecho Ilhéus até Canavieiras. Está crítico. O governador parece que já jogou a toalha. Inclusive até pintar. Como é que se pinta? Faz a sinalização, Marinho Santos, uma estrada cheia de buraco. Aí bota um asfalto, sorrisal, um tapa-buraco mal feito, de péssima qualidade, jogando dinheiro do contribuinte baiano no lixo. Deveria ter uma punição. Deveria ter uma punição. Os órgãos de controle externo deveriam punir gestores se fizessem esse tipo de coisa. Governador Rui Costa, governador, você tem que prestar o serviço até o dia 31 de dezembro de 2022. Aí depois você arruma a mala e vai embora. Deixou a desejar nesse final, nessa reta final. Foi um excelente governador, principalmente para a nossa região. Vários equipamentos, várias obras. A gente aqui tem que dar César o que é de César. Mas nessa reta final, esse último ano seu, tá terrível. Não tem uma linha de diálogo com o servidor. Assina, tanta ordem de serviço assinada.
Festival.
Um festival. Agora, a Ilhéus Itacaré, não. Ilhéus Itacaré foi toda recuperada, até a chegada lá do ferribote em Bom Espaço. Agora, de Ilhéus para Canavieiras, ele tinha lá o apoio, né, dos dois prefeitos das duas cidades, tanto o Tiago quanto o doutor Almeida. Só que os dois já declararam apoio aí ao ACM Neto, acho que deixou ruim, ele disse, não vou fazer essa parte não. E aí agora fica pintando uma estrada, sinalizando uma estrada cheia de buracos, jogando um asfalto de uma empresa que tem um padrinho forte, que eu nunca vi uma empresa para fazer um tapa-buraco de péssima qualidade como essa. O prefeito de Buerarema, o Vinícius de Brás, já disse mesmo, esses 8 anos aí, o Rui Costa nunca botou um grãozinho de pedra, né, uma pedrinha sequer de brita lá em Buerarema. Então o pessoal tem uma mágoa muito grande e a gente faz esse apelo.
Reta final, governador
Rui Costa,
ele se perdeu, deixou a desejar.
Trabalhar até dezembro, viu? Vamos lá, vamos no zap. Dá moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
E os áudios que a galera manda. Vamos nessa, manda seu áudio também. 30 segundos aí, viu? Alô, bom dia.
Bom dia, Mário Santos, Robertinho Escapita.
Bom dia.
Falando sobre a iluminação de Léus, eu queria fazer uma denúncia aqui no Alto da Tapera. Pelo fundo do Big Meia, primeira escada, tem um poste que tá com a lâmpada queimada. Já tem mais de um mês. Aí eu queria pedir ajuda a vocês, porque à noite sempre tem idosos, né, que vai pra igreja, que volta da igreja tarde, tá muito escuro, né? Dá essa força aí pra nós, bom dia pra todos.
Valeu, mais um aqui, seu repórter. Fundo do Big Meira anotou aí, atenção pessoal da iluminação, essa lâmpada aí, fundo do Big Meira ali.
Axé.
Axé, né? Axé e Gessé, resolver isso aí. Mais um áudio.
Bom dia, meu amigo. Bom dia, que Deus abençoe o seu dia.
Amém.
Ajuda nós aqui do Banco da Vitória, aqui próximo a Loyola. Tem um morador de rua que está morando aqui, próximo à padaria, prejudicando. Vem a mãe, vem um padrasto, faz zoada. Tem gente, tem próximo idoso aqui, gente doente. Aí começam a brigar. Cadê o vereador daqui desse bairro, do Banco da Vitória? Está jogado, está entregue as baratas aqui, gente. Ajuda nós.
Desabafo,
a tirar esse morador de rua daqui. E só o sofrimento dele também, tomando chuva, sol.
Com certeza, com certeza. Agradecer a sua participação, né, morador aqui do Banco da Vitória. Em relação ao vereador, infelizmente, né, o Banco da Vitória, eu não vou nem falar o nome dele, viu, seu repórter?
Cadê o vereador?
Cadê o
Ela
vereador?
Perguntou.
Ela perguntou. Eu não vou falar o nome dele.
Também
todo mundo sabe.
Não.
Você sabe de que a gente está falando, né? Você sabe. Você é eleitor. É por isso que a gente tem batido na tecla. Esse ano é ano de eleição. Aí 2024, daqui a pouquinho, 2 anos depois, é ano da gente escolher vereadores e vereadoras, prefeito ou prefeita. Então, é complicado, viu? Mandar um abraço aqui o Jailton Reis, lá do Sol e Mar, sempre ligado com a gente, né? Sexta-feira, bom dia, sou o Meire aqui do Banco da Vitória, estourados, promoção aí, bye bye São João. Ô Meire, um abraço pra você. Hoje tem mais ingressos aqui pra essa festa bacana que acontece amanhã, lá no sítio J Baliza.
Bye bye São João.
Itaçuci Quiqueta, Léo Silva do Cururu, que tá ligado com a gente. Bom dia, Marinho Santos, quero parabenizar vocês e toda a galera da Gabriela FM, excelente trabalho, sempre colocando no ar o sofrimento, problemas, assim também como elogios referente à nossa cidade. Manda um alô aí pra Valdec, o popular Nego Lindo, toda a galera do Nosso Senhor da Vitória, meu amigo Tiago, da Feijoada da Rosa, um abração, viu, Tiagão? Hoje tem dobradinha lá, viu? Viu, Léo Silva? Um abração aí, toda a galera do Cururupi, bom dia, Escarpito e Marinho Santos. Olha, sou Vanessa Lima, de Ribeira das Pedras, queria fazer uma reclamação aí, os ônibus de distritos, tem uns 3 dias que vem quebrando ônibus aqui, viu? Ei, danado, estudantes, trabalhadores estão sofrendo, que situação, viu? Meu Deus do céu. Seu repórter Marinho Santos, manda um alô pra galera aqui, Baparedão, Banco da Vitória, também ligado com a gente, um abração aí, Lucidalva tá lá em São Paulo, sextou, né, Dona Coelma, deixa o Tropa de Elite trabalhar, Lucidalva tá rentada aqui, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita, isso é revoltante pra população de Ilhéus aí, viu? O Diógenes, o Diógenes tá aqui, não Diógenes, o Diógenes tá perguntando o negócio da energia solar, nós temos aqui grandes placas de energia solar, já estamos produzindo energia, né? Energia aqui, mas aí depende da Coelba, esse negócio da energia solar, a gente bota aqui, vai pra lá e a Coelba distribui pra cá. Na hora que a Coelba distribui pra cá, aí é que tá tendo a falha, viu? Um abração pra você e obrigado pelo carinho aí, né, seu repórter?
Deixa eu mandar um abraço aqui ao Valdisson, é o mesmo 7, esse líder aí do Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado, Cláudia Lobo, com coração dividido, bairro São Domingos e Atibina, o Ribeiro Náutica, tá ligado no Tropa, alô Ribeiro, o Valdir Badega, o Cabo PM Valdir, é o mesmo Badega do segundo pelotão da Companhia 70, segundo pelotão, Teotônio Vilela, Vasconcelos se aposentou, o Sargento Vasconcelos da Marinha de Guerra do Brasil.
Ah, legal, rapaz.
Ainda temos aqui o Sargento Jutaí Porto, que também está na reserva, o Jutaí Porto, e o Edson Ferramenta, que está na rua jornalista Paulo Pinheiro,
antiga Rua, antiga dos, Rua Cometas. Dos Cometas. Olha, daqui a pouquinho, o presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, vereador Jefferson Moraes, promulgou 24 leis que beneficiam Ilhéus. E eu queria fazer aqui um questionamento, né? Essas 24 leis, Marinho Santos, na minha opinião, né, não são de interesse do Executivo, porque o Executivo não promulgou essas leis, aí o Executivo, não promulgando, o Legislativo pode promulgar. Então são 24 leis novas que não serão cumpridas porque o Executivo não tem interesse. Eu vou trazer essa matéria já, eu vou no giro agora. Até Itabuna, Emanuel Messias. Olha o nosso horário aí, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Roslanches, que tem salgado delicioso por R$2 e o suco da fruta apenas R$1. Além de um atendimento nota mil, Roslanches, no começo da Avenida Cinquentenário, esquina com o canal, embaixo do Hotel Odente. Vamos, meus amigos, destacar as notícias aqui da cidade de Itabuna. E a Santa Casa finaliza a compra do imóvel do antigo Hospital São Lucas. O registro do cartório do primeiro ofício de registro de imóveis de Itabuna foi o último passo do processo de incorporação do imóvel do antigo Hospital São Lucas, localizado no bairro Santo Antônio, ao patrimônio da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. De acordo com a direção da Santa Casa, a assinatura do contrato para o início das obras do novo Hospital São Lucas será remarcada para os próximos dias. O provedor Francisco Valdese diz que o hospital atenderá 100% SUS. Ele também diz que o novo Hospital São Lucas, ele ofertará mais de 100 leitos para atendimento de média e alta complexidade, sendo 10 vagas em unidade de terapia intensiva UTI, além de um centro cirúrgico com 4 salas e 5 leitos de recuperação pós-anestésica. O equipamento também contará com unidade de hemodiálise com capacidade para atender 50 pacientes simultâneos. O prédio terá 8.400 metros quadrados, mais que o dobro da área construída do antigo Hospital São Lucas. E aqui vistoria confirma a previsão de inauguração da Vila Olímpica. Uma vistoria realizada nas obras de requalificação da Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso, localizada no bairro São Caetano, ao lado do Itabunão, e da construção de uma areninha esportiva no Beira-Rio, confirmou a previsão inicial de inauguração destes equipamentos esportivos. Atualmente, está sendo finalizada a implantação do alambrado e arquibancadas, com a previsão de colocação de grama sintética a partir da próxima segunda-feira. A construtora trabalha e já está finalizando a compactação do solo para aplicação da grama sintética. Vistoria confirma a previsão de inauguração da Vila Olímpica. Inscrições para a segunda turma do curso de piloto de drones já estão abertas. Estão abertas as inscrições para a segunda turma do curso de piloto de drones, que vai acontecer aqui em Itabuna nos dias 13 e 14 do próximo mês de agosto. A primeira turma formou 12 novos pilotos que já estão atuando no mercado de trabalho. No setor esportivo, árbitro filiado à CBF apita jogo do Itabuna na Série B do Campeonato Baiano diante da Jacobinense, a final da segunda divisão. A Federação Baiana de Futebol definiu a arbitragem do primeiro jogo da final da Série B do Baiano. Edvaldo Marinho dos Santos, filiado à Confederação Brasileira de Futebol, vai apitar o duelo entre Itabuna e Jacobinense no estádio Pedro Caetano, em Piauí, domingo, a partir das 14h45, ou seja, 2h45 da tarde. Edvaldo Marinho dos Santos será auxiliado pelos assistentes Bruno da Paixão, que também faz parte do quadro da CBF, e Daniel Prachedes dos Santos, ligado à Federação Baiana de Futebol. Vale lembrar, meus amigos, que os dois times, Itabuna e Jacobinense, já garantiram acesso à elite do futebol baiano do ano que vem. E agora vão fazer a grande final. O jogo de volta da decisão será no dia 6 de agosto. 6 de agosto, no outro domingo. Então, deste domingo a 8, às 14h45, também 2h45 da tarde. Com a interdição do estádio José Rocha pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia, o local ainda será definido pela Federação Baiana de Futebol. Então, Jacobinense não fará segunda partida em Jacobina. Vamos lá, Itabuna, é domingo, Itabuna e Jacobinense em Piauí. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgados deliciosos por R$2 e suco da fruta apenas R$1. Rosilanches, na Avenida Cinquentenária, esquina com o canal, embaixo do Hotel Dete, aqui na cidade. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Albertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Está ouvindo? Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos juntinhos até as 8 nessa super manhã de sexta-feira. É a última sexta-feira de julho, rapaz. É, agosto tá batendo na porta, viu? E o Tropa de Elite tem um oferecimento todo especial para o Mala Especialista, inimiga das dores. Premoldados Guanabara, construindo o futuro. Supermercados Meira, tá na boca do povo, hein? Tem muitas ofertas. Faça suas compras economizando, aproveitando aí as super ofertas da Rede Meira de Supermercados. Banco Bom Sucesso, empréstimo seguro com facilidade de pagamento. Calçadão Paranaguá, em frente aos Correios. Nove mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. E também Planeta Doces, 4 lojas em Ilhéus, Malhado, Nelson Costa, Centro Calçadão e Terminal de Ônibus. Olha, daqui a pouquinho, né, a galera que tá aí no nosso WhatsApp, como a gente prometeu ontem. Ontem teve ganhador, né, e hoje tem mais ganhadores também aí para curtir o Bye Bye São João, amanhã no sítio J Baliza, com o nosso querido Itaço Si. Quequeta, comidas típicas à vontade aí, viu? Deixa eu mandar um abraço também pra ele, rapaz, tá lá na assessoria de comunicação, na nossa querida Uruçuca, Água Preta, né, seu repórter? É, antiga, nosso querido Júnior Nelito, antiga Água Preta. E esse final de semana o Edenildo já trouxe aí, tem jogo do Intermunicipal, né, a primeira rodada do Intermunicipal. Esse clássico ali daquele pedaço da nossa região, viu? Uruçuca, Itajuípe. Nós temos grandes amigos nas duas cidades e muitos ouvintes também nas duas cidades. Boa sorte aí para os dois times, né? Seleção de Uruçuca e seleção de Itajuípe. Itajuípe, o Ivan Júnior, Marconi Amaral, vai estar Léo Bala, rapaz, prefeito aí. Aí de Uruçuca você vai ter o nosso amigo Bicudo, né? O Matheus Santos, Júnior Nelito, prefeito Moacir, nossa querida Magnólia, Magui Show, Lili, todo mundo torcendo, rapaz. Bom jogo aí. Segunda-feira a gente vai divulgar aqui, quem se deu bem. Olha, sobre o protesto foi realizado pelos moradores, seu repórter. Eu vejo assim de uma forma positiva, né? O protesto dos moradores já teve um avanço. Inclusive, a informação que a gente tem é que ontem à noite o secretário Átila participou de uma reunião com a comunidade. E é preciso resolver o problema. É preciso, não dá para ficar empurrando mais com a barriga, não. O que é que você tem de informação, já da última passada no nosso WhatsApp?
Olha, Scarpe, chegando na reta final do Tropa de Elite de hoje, a última sexta-feira do mês de julho, chegando a notícia boa. A empresa FG Soluções Ambientais, numa parceria com a Prefeitura de Ilhéus, começou a instalar 40 contentores de resíduos sólidos, para guardar o lixo, né?
É, aquelas caixas, né?
Capacidade para 1.200 litros e cada uma. Então, o objetivo é melhorar a limpeza urbana com a ampliação das opções de descarte e evitar o acúmulo de sujeira nas ruas de Ilhéus. Então, aí, os contentores serão... ou já foram instalados em praças públicas, praças de alimentação e próximos a pontos de ônibus. Então, com os equipamentos, os caminhões de coleta de lixo vão recolher o lixo doméstico, passam nos locais em que forem disponibilizados. Então, não queremos que os resíduos sejam depositados e fiquem expostos de maneira inadequada. A nossa cidade, a nossa Ilhéus, é linda e é nossa obrigação cuidar da estética natural da cidade. Então aí, o João, que é o, né, João Francisco Santiago, diretor da FG Soluções Ambientais. Então, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos O outro João, né? O João Cabeça de Mamão, que não é lá de Ribeira das Pedras, é o secretário de Serviços Públicos, ressalta que é fundamental o apoio da população para.
Você está dizendo que João Aquino tem cabeça de mamão?
João Aquino.
Cabeça de mamão.
A excelência de limpeza urbana. Então eu gostei dele, que só nós temos que alcançar aí a excelência da limpeza urbana.
Com certeza, senhor repórter, é aquilo que a gente fala, né? A cidade limpa não é aquela que mais se limpa, não, é aquela que menos se suja. Parabéns à iniciativa, né? Já vi ali pracinha do teatro. Para quem a gente vai falar semana que vem, eu vou falar sobre a cultura de Ilhéus. Tô preocupado. Atenção, prefeito Mário Alexandre. O pessoal já tem dito que essa bandeira não faz parte da sua gestão. Você tem mais aí, ó, 2 anos e meio conduzindo o município de Ilhéus. Precisa ver o que é que está errado. Conselho Municipal de Cultura, vocês têm cumprido o seu papel como conselheiros? O que é que está acontecendo com a cultura de Ilhéus?
Cada qual no seu cada qual.
Então, próxima semana a gente vai abordar esse tema aí. Eu queria falar, Marinho Santos, de outro problema também, que para mim já acende uma luz de alerta. Será que a harmonia entre os dois poderes vai estar se arranhando mais de uma vez? Nessa última semana, o presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Jefferson Moraes, do PSD, promulgou 24 leis municipais de autoria do Legislativo e aprovadas pelos vereadores. As leis dispõem sobre diversos assuntos de interesse do município e foram publicadas no Diário Oficial do Legislativo, dias 25, 27 e 28 deste mês. A sanção das leis municipais é de responsabilidade exclusiva do prefeito. Porém, de acordo com dispostos os parágrafos 2º e 7º do artigo 57 da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, o presidente da Câmara pode assumir a responsabilidade, né, e promulgar as leis após um prazo determinado. Segundo explicou Jefferson Moraes, todos os projetos são de interesse da comunidade. Agora, se o Executivo não promulgou, não esperou passar esse prazo, eu acho que é porque essas leis não são de interesse do Poder Executivo, Marinho Santos.
Vai bater de frente o presidente com o prefeito, com o presidente da Câmara?
Eu gostei da atitude, né, do Jefferson Moraes em promulgar. Eu acho que as leis, os vereadores têm que cumprir o seu papel. Agora, essas leis não são de interesse do Executivo, vão virar leis... morta, assim como a gratuidade do transporte para as pessoas a partir de 60 anos, nunca foi cumprida no município, mas a Câmara derrubou o veto na gestão aí do ex-presidente César Porto. Essas 24 leis que não serão cumpridas porque o Executivo não tem interesse, eu tenho aqui, né, a convicção de que um sinal de alerta, seu Marinho Santos, inclusive essa semana os discursos dos vereadores aí. Atenção, quem é o secretário responsável por esse elo aí, relações institucionais? Parece que está faltando uma comunicação, uma harmonia entre os poderes. Os poderes são independentes, é claro, mas sem harmonia fica difícil.
Depois, viu? Vou te contar, no pé do seu ouvido, tem um vereador que é 7-1 dobrado.
Ai, ai, ai. Olha, mais informações sobre as leis, né? Essas leis aí que foram promulgadas, você pode acessar o nosso site, programa tropadeelite.com.br, e conferir todas. Última passada no nosso WhatsApp. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente, hein?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Tem o último áudiozinho aqui chegando. Já foi, né, Cauana? Cauana, sextou, Cauana. A mulher dos gatinhos é quem? Nem Gaúcho, rapaz. A mulher dos gatinhos, miau, 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 miau. Tem uma galera que tá indo pra Lapa aqui, rapaz. Cadê o Bom Dia Romero saindo agora de Ilhéus, pedalando, sentindo a cidade de Bom Jesus da Lapa, que Deus vai conduzindo aí vocês com segurança. Em todos os Romeros que estão indo pra Bom Jesus da Lapa. A Lapa, a grande festa da fé da Bahia, viu? Bom dia, Marinho Santos Escarpida, final de semana com muita paz. A turma da Frio Center desejando para vocês. Valeu, Lindóia, um abraço para você. Comunidade de Juerana solicitando aí que o programa Tropa de Elite convide o gerente regional da Embasa, o Felipe Madureira, os representantes da BAMI, para os esclarecimentos, para falar sobre, né, o motivo que não iniciaram as obras de abastecimento de água encanada. É, rapaz, lembra que a água encanada disse que ia chegar até o Marisol, né, seu repórter? Felipe Madureira, vamos marcar esse encontro mais uma vez, hein? Bom dia, dupla de respeito do Tropa de Elite, sou Leandro Meirelles, cidadão ineense, fico surpreso, né? Essa semana, quando fui assistir a sessão da Câmara de Vereadores da nossa cidade, segundo o guarda municipal que estava na recepção, as sessões não podem ser assistidas pela população por conta de um decreto. Rapaz, a Câmara tá lá aberta ao povo, rapaz. Eu agora fiquei sem entender aqui.
A casa é do povo.
Leandro Meirelles queria ter acesso ao plenário, não teve durante a sessão. Depois a gente vai falar mais sobre esse caso aí, viu? Vamos buscar essa informação, mas tá alguma coisa truncada aí. Bom dia, menino. Só para avisar que no Alto do Coqueiro, a lâmpada do poste que fica em frente à Igreja Católica está queimada há mais de uma semana. Tem um 0800 aí do setor de iluminação. E a turma que está sempre procurando aqui o nosso programa, pedindo ajuda, né? É o 0800-721-1012. 0800-721-1012. Tem funcionado muito, a comunidade também pode, além de solicitar aqui no nosso programa, encaminhar isso aí. Léo Silva, um abraço para você. Está aqui feliz da vida que eu vi o áudio dele aqui. Dedéu Soares, um abraço para você, Dedéu. Vamos ajudar o quê, Dedéu? Aquela moça do Malhado, seu repórter, teve um problema na perna. Ontem o Dedéu Soares mandou uma foto dela. Que situação, viu? Paulo José vem chegando e logo depois eu vou dizer quem é que leva mais uma casadinha pra curtir aí o Super Forró, rapaz. Bye, bye, São João.
A região interligada no Tropa de Elite.
Uma maravilhosa sexta-feira para vocês, Carpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite, a todos que acompanham a programação jornalística desta emissora, em especial o nosso Tropa de Elite, que é um programa cheio de assuntos para que sua semana fique super interessante e muito bem informada. Vamos com o nosso giro de notícias com atualizações de momento. Olha, uma unidade da Polícia Militar foi entregue nesta quinta-feira pelo comandante-geral da PM, Coronel Paulo Coutinho, na cidade de Santa Luzia, sul da Bahia. A nova base avançada de Companhia Independente de Policiamento Especializado CIP Cacaueira, inaugurada nesta quinta na cidade de Santa Luzia, reforçará o policiamento na região sul da Bahia. A unidade, entregue pelo comandante-geral da PM, Coronel Paulo Coutinho, atenderá também os moradores dos municípios de Arataca, Camacã, Itaju do Colônia, Jussari, Mascote, Pau Brasil, além de distritos e povoados das respectivas cidades. Mas uma unidade que ajudará a combater a criminalidade e apoiará unidades ordinárias, não só na área urbana, mas principalmente nas zonas rurais, pontuou o comandante-geral da PM, Coronel Paulo Coutinho. Investimento de cerca de R$40 mil para aquisição de imóveis e nos reparos da estrutura que fica localizada no centro da cidade de Santa Luzia. Prefeito Fernando Brito discursou e disse da sua alegria, disse da sua satisfação em poder participar desta inauguração e desta obra tão importante para Santa Luzia e principalmente para toda a região. Já o Major Fábio Rodrigo Silva, que declarou-se comandante da especializada, disse que a estrutura recebe o nome do sargento da reserva João Selva, que por muito tempo fez parte da CIP Cacaueira. Olha, são informações que a gente tem aqui, trazendo inclusive outras com relação a uma mega festa que acontecerá no distrito de Anuri, que pertence a Arataca. A prefeitura disse que está fazendo todo o possível para que seja uma festa bastante badalada e uma festa que vai desenvolver a economia na cidade e atrair muitas pessoas de toda a região. Estão confirmadas muitas bandas na sexta, sábado e domingo. Temos, por exemplo, a exemplo de sexta-feira, La Fúria, hoje, né, Sandias, o Pipoco do Trovão e o Rei do Piseiro. No sábado, amanhã, tem Pegada X, Jade Senna e Sil Ferrari. No domingo, teremos Érica Leite, o cantor Pablo e Gabriel K. A gente consegue trazer para vocês também outros detalhes dessa festa, informando inclusive que haverá ônibus saindo de Arataca,
Ruinha, Santo Antônio e do Distrito de Pratas a partir das 8 horas da noite. Tudo isso para que as pessoas tenham aí a oportunidade de se divertir muito. Jean Santos Conceição, de 26 anos, foi morto a tiros na última noite na casa onde morava com uma mulher, na localidade conhecida como Buraco do Bicho, na zona rural do município de Belmonte. De acordo com a esposa, de 31 anos, por volta das 9h30, quatro homens encapuzados chegaram ao local em um carro e bateram na porta dizendo que eram policiais. Como o casal já estava dormindo e demorou para sair da residência, o grupo arrombou a porta, rendeu a mulher e começou a torturar o homem, perguntando a ele por armas e drogas. Depois que Jean afirmou que não sabia de arma ou droga, os criminosos o arrastaram para o quintal, o colocaram de joelhos e o executaram com vários tiros de pistola 9mm e espingarda calibre 12. Segundo a mulher, os assassinos fugiram em uma caminhonete modelo Hilux por cor preta. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, IML, em Porto Seguro. O caso está sendo investigado. E para encerrar, uma equipe de saúde da mulher realizou um grande mutirão lá em Teixeira do Progresso, conhecido como Teixeirinha, que pertence ao município de Mascote. O prefeito Arnaldo Lopes tem colado muito nessas ações e colocado suas equipes à disposição dos mascotenses. Foram ofertados vários exames, citologia, testes rápidos, HIV, sífilis, hepatites B e C e ainda massagens relaxantes. A enfermeira responsável pela unidade, Lavínia Santos, destacou que este evento serve para alertar as mulheres sobre a saúde da mulher, cuidados e as prevenções. Paulo José, direto de Camacan para o Tropa de Elite em Ilhéus. Bom fim de semana e até a próxima segunda-feira.
Valeu que valeu, Paulo José. Bom final de semana. Vamos estar festeiro, retado, viu, seu repórter? Olha, notícia de última hora chegando aqui. Estamos aguardando a confirmação da polícia. Parece que teve tiros em Banco do Pedro, seu repórter, com vítima fatal, hein? Final de tropa, quem leva pra casa? Quem leva pra casa vai curtir amanhã um bye bye São João. Tempo tá segurando, vai ficar massa esse bye bye São João com Itaçuci Quequito. Nery do Banco da Vitória é a contemplada de hoje com a casadinha. Ontem quem ganhou foi o Isaac Gomes e hoje é a Nery aqui do Banco da Vitória, nossa vizinha, viu? Ganhadores descolando lá pra Dedal Cat Dog pra levar, né? Curtir aí essa festa maravilhosa.
Bye bye São João, toca ele!
É Itaçuci, Quequeta!
Quequeta e Itaçuci!
E o DJ Alex, e acabou!
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Robertinho, vem comigo, Escapita. Seu Robertinho
Escapita. Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Perdeu o topo. Daqui a pouquinho tem podcast liberado. Vem aí, Renatinho, Bad Boy. Bom final de semana, até segunda-feira, hein? No oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, Supermercados Meira, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces. Valeu, Deus. Valeu, Bahia. Alegria sempre. Até segunda.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.